A mensagem é mais que vencedores. Quem é mais que vencedor aqui? Glória a Deus, você é mais que vencedor? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É só Ele que faz cada um de nós sermos mais que vencedores. Glória a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, do 22 em diante, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Espírito Santo, fala conosco através da tua santa palavra essa manhã. Ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse ano é o ano da dupla honra, né? Os nossos pastores Rodrigo e Suelen têm profetizado o ano da dupla honra, e glória a Deus por isso. Nós teremos esse ano de dupla honra em nome de Jesus. Bênçãos e mais bênçãos serão derramadas sobre nós em todas as áreas das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E esse mês de fevereiro, em especial, nós estamos falando sobre consagração. Se dedicar a Deus, obedecer os seus princípios, andar com o Senhor, tudo isso faz parte da nossa consagração e assim por diante. Dá para a gente enumerar, né, vários exemplos. E eu quero só falar para vocês algo. No final do ano, eu estava me lembrando que eu dei uma palavra na nossa nação. Eu e a pastora Ellen somos líderes da nação Ruá, pela graça de Deus. Eu dei uma palavra pastoral falando para os discípulos: amados, nós vamos estar nesse final de ano dando uma parada na cela, mas retornaremos, né, em 2024. Então vocês têm que entender que nós precisamos ler a Bíblia, orar, buscar, se consagrar a Deus, porque quando voltar a nossa célula, os nossos afazeres, né, de célula ministerial, nós vamos estar no mesmo pique, animados, aleluiados e abençoados. E daí tivemos as férias, e a primeira visita que eu e a pastora Ellen fizemos foi na casa de um casal de amados discípulos nossos, maravilhosos. Mas eu cheguei lá e vi que ele estava com uma fisionomia de desânimo. Eu falei: meu Deus, né? Já senti na hora que ele estava desanimado. E ali conversa vai, conversa vem, reclamando que deu problema ali na moto, e tinha dado acontecido umas outras situações. E já ali nós oramos, orientamos eles. E outra situação que aconteceu também é que ele ia tirar férias com a esposa, e no fim das contas a empresa lá não tinha autorizado. E eu falei para ele: você ore, busque a Deus, porque Deus pode fazer um milagre nessa situação e você ser abençoado. E dar certo de você fazer todo esse projeto que você tem com a tua esposa. E nesse período aí eu dei uma tarefa para ele, ele vai estar nos ajudando para o encontro com Deus. E depois que ele ficou sabendo que vai nos ajudar no encontro com Deus, o homem deu, sabe, pastor? Aí já viu, né? O joelhão começa a funcionar, né? Mas ele começou a se dedicar mais e está animado, porque é o temor a Deus, a responsabilidade. Mas eu quero chegar num ponto aqui interessante. Quando a pessoa não ora, quando a pessoa não busca como tem que buscar, é que nem uma chapa de x-salada. Quando a chapa está quente de x-salada, o mosquito não senta. Quando a pessoa está fria, ou seja, a chapa de x-salada está desligada, um monte de mosquito senta. Né? Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, buscamos a presença de Deus, andamos com o Senhor, o sobrenatural acontece, quando nós obedecemos. E eu fiquei sabendo essa semana que lá na empresa dele já teve uma reviravolta e eles vão liberar para ele sair nas férias que ele tinha sonhado. Então você vê como é que é uma pessoa quando ela começa a dedicar mais a Deus e orar, buscar, tá mais na presença de Deus. É esse ponto que eu quero chegar aqui. Se você quer ter um ano de dupla honra, nós temos que viver uma vida de consagração. Não é só o mês de fevereiro, queridos. Não é só o mês de fevereiro. Nós precisamos ter uma vida de consagração todos os dias. Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E em Salmos 42:2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha que tremendo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha pergunta é: você tem sede de Deus? Meu irmão, se você hoje não tem sede de Deus, é porque alguma coisa está errado. A minha pergunta é: se você não está com sede de Deus, você está jejuando? Eu vou no ponto aqui. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Se você não tem sede de Deus, se para você, no teu coração, não queima por Deus, jejue. Jesus fala que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. O jejum é uma arma, é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se nós queremos ter um ano de dupla honra, nós precisamos nos posicionarmos e colocar o diabo debaixo dos nossos pés, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra o inimigo. E se a chapa está quente aí, o diabo não vai sentar em você, ele não vai ter poder de colocar desânimo na tua vida, frieza espiritual, cegueira espiritual e assim por diante, porque você está cheio da glória de Deus. Mas se você não jejua, é muito claro, né? Até o nosso apóstolo fala que o tripé do cristão, isso é indispensável, não pode deixar de ter, é leitura da palavra, oração e jejum. Quem quer aqui um ano de dupla honra? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Obediência. E eu quero meditar nesse texto com vocês. E o versículo 22, e o primeiro tópico aqui que nós vamos falar, é que, né, o título é Mais que Vencedores, passa lá. Os discípulos andavam com Jesus. Se nós queremos uma vida de dupla honra, nós precisamos entender que nós temos que andar com Jesus. Um avivalista ele falou o seguinte: alguém perguntou para ele, escute, você é um homem usado por Deus e faz, através de Jesus, coisas extraordinárias. Quantas vezes você ora por dia? Ele olhou e falou assim: eu oro uma vez por dia. Uma vez. Eu levanto e a minha oração só se encerra quando eu vou dormir. Ou seja, ele anda com Deus. Versículo 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que que eu tiro aqui desse versículo 22? Primeiro, se chegar qualquer pessoa para você e falar assim, ó, você vá lá e faça isso e me espere lá. Se você não tem comunhão com essa pessoa, você não conhece ela, e ela chega para você, você vai fazer? Vai? Sim ou não? Não. Quem é você? Você está pensando, querendo me mandar assim, vai lá e me espere lá? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Nós precisamos entender que nós temos que andar com Deus, e os discípulos caminharam com Jesus mais de 3 anos. Gerou uma confiança, gerou entre eles uma conexão. Eles ouviam a voz do Mestre porque eles andavam com Jesus. Ou seja, você é o crente domingueiro? Um discípulo meu me falou esses dias, falou: pastor, antes de eu vir aqui para a ICP, eu era aquele crente que ia nos cultos só para cumprir ritual, só para dizer que eu faço parte de uma sociedade sadia, onde durante a semana eu tenho o meu dia a dia, e no final de semana eu vou lá, né, ter um tempinho e escutar ali a palavra e vou embora. Ou seja, você é aquela pessoa que vem aqui, se abastece, e durante a semana nada de andar com Deus? Se você quer uma vida acima da média, se você quer ser alguém que faça a diferença, existe 3 tipos de pessoas, o pastor Silas Malafaia fala. Existe aquela pessoa que constrói um legado, que tem um bom nome, uma pessoa que, dá para dizer um grande exemplo, né? Aqui na terra de um grande homem de Deus, o nosso próprio apóstolo, Nelson Braida. Se hoje a igreja está hoje onde está, porque ele tem um bom nome aqui na cidade, é reconhecido como um homem de Deus, um homem íntegro, reto. E esse é o ponto que eu quero chegar para você. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer construir um legado para a tua família, para a sociedade, de um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? O que que você pensa da sua vida? Essa pessoa é a pessoa que quer construir, quer crescer, não quer ficar parado. Existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela que, eu sou secretário do secretário, do secretário, tá bom. O importante é eu andar e me aposentar e poder receber lá o auxílio que o governo dá. Vive uma vida tanto faz como tanto fez. Não devo nada na praça, tá louco de bom. E daí tem a terceiro tipo de pessoa, que é aquela que não tem emprego, vive pulando de um galho para o outro, acaba se endividando, não tem perspectiva de vida. Que tipo de pessoa você quer ser? Quando nós andamos com Jesus, há uma blindagem, há uma proteção. E esse andar com Jesus, amados, não é somente vir no culto da igreja no domingo, que tem que vir, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aqui nós somos ministrados, temos a cobertura espiritual, mas no nosso dia a dia, nós temos que andar com Deus. Andar na presença do Pai. Segundo ensinamento, para que nós possamos ter aí uma vida consagrada, é obediência, né? Vamos lá, obediência. Os discípulos obedecem à voz do Mestre. Olha o que o versículo 22 fala: e logo ordenou Jesus. Olha, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Ou seja, Jesus deu uma ordem, certo? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Também Salmo 119, o Salmo 119, ali no princípio ali do 19, 10, se eu não me engano, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Se nós queremos ter uma vida de dupla honra e queremos andar consagrados a Deus, temos a necessidade de obedecer a sua palavra, ser obediente. Se Deus fala, seja dizimista, seja dizimista, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Obedeça esses princípios na tua vida e Deus vai te honrar. Se Deus fala para cada um de nós, vão, façam discípulos, pregue o Evangelho, ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é porque Deus tem a necessidade de salvar almas, de salvar vidas, e Deus conta com as suas ovelhas. Vocês pisarão em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e dano algum causará a vós. A Bíblia diz em Tiago: não seja somente ouvinte da palavra, não saia somente de um ouvido e passe pelo outro, mas seja praticante da palavra. Jesus fala: vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Quem quer ter dupla honra aí? Vamos obedecer os princípios da palavra de Deus. Eu é que sei que pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que nos impulsiona. Deus quer que você cresça, que você se desenvolva, que você seja alguém que deixe um legado aqui nessa terra. Amém? Terceiro tópico é oração. Oração. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quem subiu ao monte para orar? Jesus. Por que que ele subiu ao monte para orar? Porque Jesus tinha tantos afazeres, tanta coisa para resolver para o reino de Deus, que ele entendia que ele precisava ficar a sós na presença do Pai. Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto, que teu Pai em secreto te recompensará. Ou seja, amados, quando nós estamos passando por momentos E não só no momento de tribulação, ou quando nós temos tanta coisa para fazer. Mateus 6,33 fala o seguinte: coloque em primeiro lugar o meu reino. Existe um avivalista que ele fala o seguinte, que quando ele via que ele tinha muitos afazeres naquele dia, e eu acho que o pastor Zudemar até lembra o nome desse avivalista, ele tirava um tempo maior na presença de Deus, para que o dia dele fluísse melhor. E as pessoas hoje, como pastor? Quatro horas de oração rende mais do que... Vamos lá, pastor.
Vai lá.
Aí você confundiu aqui o meu cognitivo aqui.
Mude que falava: muita oração, muito poder. Vamos falar junto? Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Tem dois grandes avivalistas. Tinha George Miller, que era conhecido como joelho de camelo, né, de tanto orar. Orava e Deus mandava. Ele sustentou um orfanato com milhares de crianças, sem pedir nada para ninguém. Ele orava e Deus mandava na hora certa. E me lembrou agora de Moody também, que você falou. Moody falava: quatro horas depois de uma hora de oração rendem muito mais do que cinco horas de trabalho sem orar.
Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Também conta a história de uma rainha, me lembrei agora também, pastor, Deus falando aqui, né? Diz que tinha uma rainha que falou assim que ela tinha muito medo de quando um avivalista lá, não lembro o nome dele, ele estava de joelho orando, do que os inimigos com armas de guerra. O medo dela era muito maior quando aquele homem de Deus dobrava o joelho, do que os próprios países que lutavam contra eles. Ela tinha muito mais medo da oração daquele homem de Deus. Então a oração faz a diferença nas nossas vidas. Você quer que o teu dia renda? Você quer que o teu mês renda? Quer que o teu ano seja um ano abençoado? Ore, busque a presença de Deus, certo? A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o inimigo. E nós colocando Deus em primeiro lugar, Deus vai dar vitória na tua vida. Você está entendendo, amados? Você está entendendo que nós queremos e desejamos que vocês tenham a saúde espiritual? E não fiquem só: ora por mim, ora por mim. Nós desejamos que vocês tenham as suas experiências também com Deus. Nós oramos com maior amor e carinho, e estamos aqui para isso. Tanto que se nós estamos aqui hoje no púlpito, é que nós temos que orar antes para vir aqui pregar. Porque nós não somos nós, é o Espírito Santo. É isso que nós temos que entender, não é nós. E o pastor Nelson fala assim: olha, eu sei quando um pastor sobe no púlpito, e quando ele está pregando na unção, e quando não está pregando na unção. Nossa! Imagine, né, na reunião de pastor, o pastor Nelson falando isso. É uma responsabilidade. Então nós precisamos buscar a presença maravilhosa. Como é bom, a gente se sente bem, aumenta a nossa autoestima. Deus sara nossas emoções, a nossa alma. Gente, só tem benefício a oração. A própria ciência fala sobre isso, que a oração é benéfica para nós. Amém? Quarto tópico: com o Senhor Jesus, as lutas são resolvidas. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Versículo 24 e 25, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém? Ou seja, no meio da nossa dupla honra, das nossas conquistas que nós vamos ter, nós podemos passar por ventos contrários, como os discípulos estavam passando. Mas entenda, se nós estamos na presença de Deus e somos servos do Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Jesus sabia que o vento estava batendo contra aquele barco, que eles estavam desesperados. Jesus sabia de tudo, mas o Kairós de Deus, o tempo de Deus, Deus sabe o momento certo de acudir os seus filhos. Fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Jesus está de olho em você. Se você está ligadinho com o Senhor, se você está agradando o coração do Pai, tudo o que nós pedimos em nome do Senhor, Ele fará. Na hora certa, Deus vai vir, vai chegar bem pertinho do barco, e está dizendo para você: estou aqui com você. Amém? Quinto tópico: Jesus consola os seus filhos. Amém? Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que palavra forte. Tenha bom ânimo, filho. Sou eu. Hã? Quem que tem essa audácia de falar assim? Sou eu. Sou eu que estou aqui para resolver o problema de vocês. Tenha bom ânimo. Lembra quando Moisés, ele foi, estava na presença de Deus, e Deus falou para ele, Moisés estava com medo, falou: mas mestre, como que eu vou lá falar com o rei do Egito, aquele homem poderoso da época? Quem sou eu para ir lá? O que, que Deus falou para ele? Diga que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou. Olha que palavra forte, pequena, mas poderosa. Eu sou te enviou. Amém? Tenha bom ânimo. O grande eu sou está com você. E Ele te consola. O Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, é o nosso amigo, Ele é o nosso intercessor. E Ele traz vitória para a tua vida em nome de Jesus. Sexto tópico: faça prova com Deus. Versículo 28 diz assim: e respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu não sei se você está passando por algum problema, mas eu já vi muitos testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço, de fazer uma oração para Deus: Deus, se realmente o Senhor é Deus, se o Senhor é o Todo-Poderoso, me tira dessa situação, resolve o problema da minha vida. Pedro queria saber se Jesus era Jesus mesmo, e falou: se é o Jesus Todo-Poderoso, eu vou andar sobre as águas, Ele vai me mandar ir com Ele. E Jesus respondeu, falou: venha. Quero falar para você essa manhã. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Quem sabe você está distante de Deus. Quem sabe você vive uma vida sem conhecer o amor do Pai, o Paizinho querido, verdadeiro. Você só conhece Deus de ouvir falar. Faça uma prova com Deus hoje. Fale para Ele que você precisa dEle. conte para Ele as situações da tua vida, e Deus vai trazer resposta para você. Ele vai te mostrar que Ele é Deus, e Ele vai fazer você andar sobre as águas. Você quer um exemplo? Quando eu estava perdido no mundo das drogas, eu resolvi vir aqui na igreja. Um amigo meu me convidou, e eu comecei a vir aqui, e eu queria uma mudança na minha vida. Eu queria me libertar das drogas, do vício, dos caminhos errados. E Deus foi tão maravilhoso com a minha vida, pastor Zudemar, foi tão maravilhoso, que Ele começou a fazer tanta coisa. Eu vi tantas provas do amor de Deus para comigo, que um dia eu acordei de manhã, me lembro até hoje, na casa da minha mãe, eu acordei de manhã, quando eu abri o olho, eu falei, será que eu estou sonhando tudo isso que Deus está fazendo na minha vida? Me tirando da opressão, me tirando da vontade de usar droga, me mostrando um caminho para a minha vida, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu pensei que estava sonhando, mas não era sonho, era uma realidade. É assim que Deus vai fazer na tua vida também. Fale com Ele hoje. Decida não ser somente uma pessoa que fique olhando do lado de fora a banda passar. Decida seguir Ele em verdade. Deus procura os que adoram Ele em espírito e em verdade. Amém? Sétimo, decida ter fé. Versículo 29. E disse Jesus a Pedro. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Decida ter fé hoje. Deus está falando para você, venha para mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus em cima das águas. E o em cima das águas aqui representa o sobrenatural de Deus. Não enxergue as coisas e que Deus abra os teus olhos espirituais. Não enxergue as coisas pela razão. Olhe pela fé, ore pelo sobrenatural. Deus está falando para você hoje, vem, vem, ande no meu sobrenatural e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E Pedro começou a andar por sobre as águas. E Deus vai fazer você andar sobre as águas, em nome de Jesus, amém? Decida ter fé, decida obedecer. Se é para dizimar, eu vou dizimar. Se é para mim ser uma pessoa fervorosa e buscar a Deus, eu vou buscar. Eu vou pagar o preço. Decida ter fé, decida se entregar de todo o coração para Deus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus recompensa os seus filhos que o buscam com fé. Amém? E o último tópico, 8, vamos lá. Se você sentir medo, e daí, pastor? Se sentir medo, somos seres humanos, é ou não é? Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão aí. Opa, se tiver alguém perfeito aí, daí Jesus tem que transferir já direto, né, pastor Zudemar? Então, nós, a Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. Todos somos falhos, mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai nos moldando, vai fazendo de nós mais parecidos com Jesus. Tem um livro que diz assim, ó, que Deus ele não aceita como nós estamos, que Ele quer fazer de cada um de nós mais parecidos com Jesus. E Pedrão estava lá, ó, tá, andando por sobre as águas, faceiro, né? Falando, eu sou, né, a pessoa abençoada por Deus aqui, o sobrenatural está acontecendo na minha vida. De repente, no meio da caminhada, naquela água, o vento soprou, E ele começou a olhar para os lados, né? Como um ser humano qualquer, falho. O que que aconteceu? Baixou, desceu a água, estava se afogando. Se no meio da tua caminhada você falhar, Jesus vai estar bem ali naquele momento para tirar você daquela água e te levantar e colocar no barco e trazer calmaria. Quem já viu aquele, tem um filme, O Peregrino, quem já viu aqui? Quando ele errava o caminho, o que, que Deus fazia? Trazia ele de volta para o caminho. Vale a pena seguir Jesus Cristo. Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Não importa como você está terminando a tua, como você começou a tua vida aqui na terra, importa como você vai terminar. Olha Davi, a Bíblia diz que Davi, ele pecou, ele falhou, mas o final da vida dele, ele terminou com longevidade, próspero e abençoado. Esse é o Deus que nós servimos. Não importa como está a tua vida hoje, visualize o que Deus vai fazer no futuro e como será o teu futuro, e vai ser um futuro poderoso em nome de Jesus. E aqui a Bíblia nos fala, né? Versículo 30 e 31, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Fala aí, ó, se eu falhar um dia, fala assim comigo assim: Senhor, salva-me. Sabe o que o diabo tem feito nos dias de hoje? Tem pessoas que muitas vezes falham, erram alguma coisa, né, pastor Josemar? E a pessoa, ela não entende que Deus pode restaurar todas as coisas, tem vergonha, não quer nem ir para a igreja, voltar para a igreja. O diabo quer prender ele na vergonha, quer impedir da pessoa vir para a igreja, mas aqui é o hospital, aqui é o lugar que Deus trata, cura e liberta as pessoas. Jesus morreu de braços abertos na cruz para dizer que nos ama e não quer deixar como nós estamos. Deus quer restaurar a vida das pessoas em nome de Jesus. Amém? E Deus falou aqui para nós estarmos dando o final aqui. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos repetir junto? És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus não veio para condenar, mas ele veio para resgatar as nossas vidas. Ele morreu na cruz, levou os nossos pecados, levou as nossas dores, e Jesus, ele quer salvar a tua vida, e você vai ver na tua vida, e vai sentir, e você vai falar no teu espírito: és verdadeiramente o Filho de Deus, és o Deus Todo-Poderoso, porque o amor de Deus, estou profetizando aqui, vai cercar, a bondade e a misericórdia de Deus vai cercar a tua vida, e você vai entender o quanto Deus te ama, e o quanto Ele faz você andar sobre as águas e caminhar uma vida de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a glória do Senhor. E o que você precisa fazer é se consagrar a Deus, se